Fala, rapaz, tudo nice?
Fala, pesada, tudo tranquilo?
Você está sintonizado no Vira-Lata Cast.
O podcast favorito do My Conquista.
Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Vira-Lata Cast.
Ou se preferir, pode enviar um e-mail lá no viralatasdacolina@gmail.com.
Se você curte o nosso podcast, você pode nos ajudar enviando um pix de qualquer valor. Nossa chave está aqui na descrição.
Também, se você preferir, tem o link do Apoia-se aí na descrição, se quiser colaborar por lá.
Lembrando, galera, que agora temos um canal na Twitch com lives toda semana. O link está aqui na descrição. Acessa lá, gurizada.
Coloca a gente lá toda quarta-feira, entre 5, 5 e meia. Sempre vai ter um arrombado lá jogando pra vocês.
Então é isso, meus consagrados. Até a próxima.
Falou!
Sintonizados no Vida Lata Cast e hoje estamos aqui para gravar mais um quadro, quer dizer, mais um episódio deste quadro maravilhoso chamado Canil Geek. Hoje falaremos de mais uma obra de anime que dividiu opiniões aí, né, no ano de 2021, mas que popularmente ganhou muitos fãs, vamos dizer assim, pela temática que eles trouxeram. Mas antes, deixa eu apresentar aqui meu colega Eduardo Elias, como é que tá você, meu bro?
E aí, beleza? Como é que vai, povo? Tamo tranquilo, na night. E aí?
É, e tá 100%. E do que vamos falar hoje, então, meu guru? Qual que é o nome da obra de hoje?
Então, hoje nós vai falar sobre... Shumetsu no Valkyrie. Ou as lutas dos humanos com os deuses.
Exatamente, né? A rinha de humanos contra deuses, né? Assim fica mais legal, né?
Sim.
Então, beleza, rapaziada. Então tá, né, meu amigo? Vamos começar logo com essa bagaça aí, porque tem muita coisa pra falar. E vamos seguir, então. Bom, a priori, qual que é a sinopse, né, da obra? A sinopse da obra é uma sinopse bem jaguarinha, né? Não tem muito segredo. Porque a cada 1000 anos... os deuses se reúnem, tipo, num conselho lá. Tipo, conselho da ONU, tá ligado? Aí eles fazem uma votação lá pra decidir se nós, humanos, devemos continuar vivendo ou não. No, na obra do mangá, ele apresentou que tiveram outras reuniões como essa. Essa não foi a única, né? Mas as outras reuniões sempre terminaram com a decisão favorável da permanência da vida, né? Dos humanos na Terra. Só essa que... não deu certo. E aí os deuses votaram, em sua maioria, para dizimação, né, da raça humana. Beleza. Só que quando eles fizeram esse conselho lá no... como é que é o nome, piada, daquele... aquele... não é ata, né, velho? Que tipo as regrinhas que eles colocam, tipo artigo e tal, desses conselhos, você sabe? O nome formal?
É lei.
É lei.
É, como é que é? Fugiu o nome?
Eu não lembro.
Constituição, não.
Não, nada a ver, moleque. Então, né? Mas enfim, quando eles fizeram lá, ó, o conselho, eles escreveram uns tópicos, né? Tipo umas leis, assim, né? E uma dessas leis eles escreveram pra zoar nós, assim, humanos, que quando, né, eles votassem pela extinção dos humanos. Os humanos poderiam ter uma chance de se defender. Só que eles fizeram isso só pra zoar, né? Porque, cara, como que um humano vai enfrentar um deus, né? Tem cabimento, né? O que você acha disso? Tem cabimento uma coisa dessa?
É verdade, né, irmão? Como é que podem simples meros humanos lutarem contra deus? É, daí eu já entro na outra questão também, né? Depende da mitologia.
É, né? Depende disso tudo. Bom, enfim. É, aí o que aconteceu? Entrou uma personagem muito importante para essa obra, né, que são as Valquírias, e a irmã mais velha delas lá, que é a Brunhild, ela cita, né, esse artigo, né, na constituição do conselho, vamos dizer assim, dizendo que vocês podem, os humanos podem se defender se se enfrentarem, né, no duelo de um contra um, de total de 13 duelos. Quem vencer mais leva, né, a decisão, né, que foi determinada no Conselho dos Deuses. Ou, né, os humanos vão ter a chance, né, de rever, né, reaver essa constatação, essa sanção, enfim. Aí ela cita lá, né, que pros deuses assim, olha, tem isso daqui, né? Mas aí os deuses começam a dar risada dela, porque era uma zoeira, né? Eventualmente, né, dos deuses. Só que ela joga com orgulho dos caras, né, mano? Ela fala, vocês estão com medo desses seres e não sei o quê, bababá, bubu. E aí entra a primeira pergunta que eu quero fazer pro teorista de plantão Eduardo Elias. Você acha que ela fez isso para proteger os humanos porque ela ama os humanos ou porque ela quer derrubar os deuses? Ou uma terceira coisa qualquer? O que você acha? Por que ela se meteu dessa forma?
Então, a gente vai entrar mais pra frente numa questão no mangá que é a careta da Brunhild, tem uns negócios meio estranhos. Eu acho que ela não fez pra proteger os humanos, não, cara. Eu acho que ela fez mais por diversão mesmo, tá? Mas eu tenho uns outros pontos aí que. A defesa dela com os humanos e tudo mais, né?
É, que uma das coisas assim que acontece, né? Tipo, tem os deuses, os humanos e tem as valquírias. As valquírias são tipo meio termo. Não que elas são semideusas, né? Pelo menos no mangá explica que elas foram uma vez humanas, né? E foram elevadas a essa função, né, de valquíria. O que é uma valquíria? Valquíria, dentro do Shumatsu no Valkyrie, né, que é o mangá, as pessoas são os semideuses, vamos dizer assim, deusas, né, que são todas mulheres, que levam a alma, né, dos humanos para o paraíso, enfim, né, que cuidam deles. Lá tem uma... pra Valhalla, essa parada aí pro Pará, enfim. Aí é elas quem conduzem a alma dos humanos quando eles morrem e vão lá pra vida eterna, seja lá qual for, né? E aí o pessoal que defende a tese de que ela tá fazendo isso pra salvar os humanos é que é citado, né, lá no mangá, que as Valquírias têm uma ligação muito forte com a humanidade, né? Tipo de irmã mais velha, assim. Enfim, mas tem a galera, né, que acha que é igual o Eduardo falou aí, né, que pela reação da principal Valquíria lá, que é a irmã mais velha, que é a Brunhild, que ela, né, não tá muito afim de proteger os humanos, não. Ela tá afim de tocar fogo no parquinho. E eu meio que concordo com isso, cara, que realmente nas escolhas que ela faz, que ela vira tipo uma capitã, né, do time dos humanos, e nas escolhas que ela faz é realmente... muito foda. Só que tem um outro argumento, né, cara? A gente vai ver aí que pra igualar, tipo, os poderes dos humanos com os poderes dos deuses, as Valquírias também se metem na briga. Só que elas usam uma técnica chamada Volund, que permite elas se transformarem em uma arma que vão ser usada pelos humanos pra, tipo, igualar, né, mais ou menos o patamar de força entre eles, né? E aí isso pesa a favor da Brunhild, né, que de duas formas. Uma, que ela tá ajudando a humanidade de fato, então corrobora, né, com a ideia de que ela realmente tem uma ligação muito forte. E outra é porque, tipo, ela quer eliminar as irmãs dela por bel prazer. O que você acha, mano? É meio estranho, né? Porque, tipo, as irmãs dela são bem parceiras dela, né, mano? E elas estão dando a vida ali, né, também, né? O que você acha, bro?
E querendo ou não, uma hora ela também vai ter que virar uma boa, né?
Ah, é verdade, né, cara? Que são só 13, tudo. Né?
São 13 lutas e são 13 Valkyrias.
Meu Deus. É verdade, né, cara? E tem duas Valkyrias que se destacam. Uma que é a Brunhild, que é tipo a líder. E a mais novinha que fica acompanhando ela, que é uma personagem chata pra caralho. Eu até esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo?
É... Goel. Ih, caralho.
Ah, eu não vou lembrar o nome da menina. Isso é Gru, sei lá. Uma coisa assim, né?
É, mais ou menos isso.
Ah, então. Aí, elas são o que mais aparecem lá, né, ele tem mais tempo de tela, né, do que as outras, que as outras só aparecem, viram arma e beleza, né? E enfim, não sei. O que, que você acha, assim, pensando nisso? Quem que ela vai ser a arma de... Ela vai ser a arma de quem, será? É uma boa pergunta, né?
Uma boa pergunta. Mas, primeiro a gente tem que voltar mais... É. Pra ver uma coisa, né, cara?
É, exatamente. Então vamos voltar pro início aqui, né? Enfim, meu amigo, me fale aí quem que escreveu essa parada aí. Conte pra nós.
Então, Shumetsu no Valkyrie... É, foi escrito por Shinuya Umeruma e pela Takumi Fukui. Então os dois escritores, né, os dois editores e tudo mais que trabalham em cima do mangá, da história, né? E ele é desenhado por Ajitika. Procura no Wikipedia, vocês descobrem, porra. Daí ele foi publicado primeiramente em 2017 pela Tomura Shoten e depois posteriormente pela Kua Mix. Daí já em 2019, que é essa versão da comics que a gente lê atualmente, né? Daí e ela foi trazida para os americanos, né? Pela Visa Media. Foi a Visa Media que comprou os direitos para distribuição nos Estados Unidos.
Maneiro. Isso a gente tá falando do mangá, né? E quando
é, do
que
mangá.
Ela se tornou anime?
E ela se tornou anime em 2021 pela... Como é que é o nome do... Da Netflix? É que eu tô tentando lembrar o nome do estúdio. É Graphnica. Ela foi trazida pelo estúdio Graphnica, né? Licenciada pela Netflix, né?
Entendi. Ela é distribuída pra nós aqui, meros mortais, né? Pela Netflix, né? Então, o que aconteceu? A Netflix comprou, né? Começou a mostrar, né, na plataforma de streaming deles a animação de Shumetsu no Valkyrie, que veio com o um nome, né, de americanizado, chamado Record of Ragnarok. Quando esse anime surgiu, só tem uma temporada até a presente data, né, com previsão de saída da segunda temporada ano que vem, mas não se sabe se foi cancelado ou não. Não temos notícias mais concretas, vamos dizer assim, mas a princípio é pra sair ano que vem ou no próximo, não tenho certeza. Mas o fato é que a primeira temporada já está disponível lá na plataforma vermelha e é um total de 12 episódios, meus irmãos. Bom, a temática do anime gira em torno das lutas, principalmente, do humano contra um deus, e nessa primeira temporada é abordada três lutas que já tem o resultado definido e deixa um gancho, né, o famoso cliffhanger, para a próxima temporada, que é o início da quarta luta. A gente já sabe quem vai se enfrentar na arena. E aí, né, termina, né, o anime lá do Record of Ragnarok. Bom, com relação à parte técnica, aí vou deixar você começar a espancar a produção desse anime. Depois eu venho falar mais um pouco, ainda que eu tenho bastante raiva no começo, né? No começo. E aí, Pia, o que você acha?
Então, eu acho que se fosse pra ler um mangá, eu tinha lido o mangá e não tinha assistido anime, porra. Já começa assim, já. Porque, cara, não tem fluidez nenhuma no anime, cara. Literalmente, eles nem fazem direito ainda, mas eles transformam o mangá no anime, né? Então, tipo, é quase todo estático, não tem... Tipo, tem partes que nem a boca do personagem mexe e ele tá falando, tá? É um negócio muito, muito, muito ruim. Muito mal adaptado, sabe? A história em si é boa, é tudo... E que é realmente é o que tá sustentando o anime até agora. É porque a história é realmente boa, mas a animação é muito mal feita, sabe? É tipo o One Punch Man, segunda temporada, assim, sabe?
Aham, sei.
A animação é uma merda, mas o resto ainda segura. E o One Punch Man, segunda temporada, pelo menos é fluido, né?
É, isso que eu ia falar, né? Porque a maioria das críticas, na... que foi principalmente na primeira luta, né? Que teve a primeira luta lá entre o Thor e o Lubu. E ele, que foi tipo, a galera falou, cara, é a apresentação de vídeo em PowerPoint, né? Que conta lá o flashback do Thor, conta lá o flashback do Lubu, mas tipo, igual você falou, né? Parecia slide passando, mano. Não deu essa sensação pra você também?
Deu um monte, cara. Nossa, eu desisti de assistir o anime.
É, eu também desisti no começo. Eu também desisti no começo, mas depois, né, que... Ainda dentro dessa luta ainda, né, a gente percebe que tem uma evolução da animação. Nada, tipo, padrão... Padrão ufotable, tá ligado? Que é o que anima o Kimetsu no Yaiba, né? É, nenhum padrão desse daí, né? Mas, né, já tava um pouquinho melhor. Já tinha, né, uma movimentação um pouco maior. Já tinha uns detalhes ali de plateia mais interessante. Mas, com relação a esse começo, nossa, é muito difícil querer assistir mesmo, tá ligado? Mas na luta posterior, né, na segunda luta, que precisava uma fluidez melhor, o que, que você achou de evolução? Teve uma evolução gradativa? Ou você achou que continuava a mesma bosta?
Eu não assisti.
Ah, você não assistiu?
Não,
que merda, com... né?
Eu fui ler, mano. Que merda.
Que merda, hein? Bom, então vou falar o que eu achei, então, né? Bom, a segunda luta já tem uma dinâmica muito maior de movimento. Já fica melhor também os detalhes. Só que ainda mantém esses enquadramentos de PowerPoint ainda, tá ligado? Só que menos.
Ah.
Aquele erro de que a pessoa tá falando e não tá mexendo a boca, eles consertaram, né? Aquela interação toda com a plateia também ficou bem dinâmica, ficou bem melhor do que a primeira. E na terceira luta já ficou bem maneiro, cara. Aí já tá num nível assim um pouco mais aceitável, né? Deveria ter começado, na real, né? Tá longe de ser espetacular, tá ligado? Mas é um anime que você senta e assiste, né? Senta e assiste e gosta do que você tá vendo. Se for essa proposta de shonen te agradar, né? É, enfim, mas assim, num contexto todo, assim, numa nota do anime, cara, meu Deus do céu, velho. É, não dá pra dar mais do que... É, da animação, das técnicas da animação, não dá pra passar de... Ó, força na amizade, brother. Eu daria um 5,5, vira latinha, de nota. E você?
Eu dou 3, porque eu assisti a primeira luta, sabe? Daí eu curto o mangá. Então pra mim é 3, e é 3 porque ainda é bem desenhado por causa do mangá, né? O traço do mangá é muito bonito. Então, então ainda acho que ainda vale 3 vira latinha. Só para deixar claro, tipo, One Punch Man, segunda temporada é 4 vira latinha, porque, cara, tem umas horas lá que também... Mas segue o resto, segue o baile, segue o baile.
Então, já que a gente tá falando de qualidade, né, vamos avançar e falar da qualidade do mangá, mano. Traço, enredo, e aí vem toda a história, né, cara? O que você acha? O que você achou do traço?
Cara, o traço é muito bom, cara. É muito bem desenhado, você consegue entender o que tá acontecendo. Pra quem já leu... Óbvio, pra quem já leu Lost Canvas, qualquer coisa é bom. O traço, né? Mas, tipo, ele é muito fluido, ele realmente, cara, parece que o mangá tem mais movimento que o anime, sabe? Ele é muito bem desenhado. A história é muito boa. Tanto é que, pô, acompanha até hoje, tá ligado? Até o presente momento, tô acompanhando, tipo, li todos tudo que lançou. Então, as histórias e as lutas te prendem, o enredo é muito bem trabalhado. A técnica de escrita é muito, muito bem usada também. Os personagens também, todas as personagens são muito bem escritos.
Tem são muito carismáticos, né?
É, até os personagens mais chatos ainda, tipo, eles têm um tom cômico e te segura, sabe? Então, o mangá sim é muito bom. Tipo, se fosse pra dar notinha de vira-lata, o mangá seria tipo 8,5.
8,5 vira latinha. É, então, cara, no meu caso, cara, que eu achei uma principal diferença Comparando com uma obra bem consumida aí pro público aí do Otaku, né? Otaku fedido. Tem a Boku no Hero Academia, né? Você lê também, né, Boku no Hero, ou não lê ainda, Adu?
O Boku no Hero eu não li.
Só assim, beleza. É uma obra bem legal, bem legal. Só que quem acompanha o mangá de Boku no Hero tem uma reclamação que, tipo, tem muita poluição na tela do mangá, assim, sabe? E, tipo, é muita informação pro leitor. E às vezes ele fica meio sem paciência de querer procurar ali tudo, e acaba se perdendo nas informações que dá, que eu acho que é Correio o nome do desenhista, e aí fica meio confuso, entendeu? Tipo assim, as lutas principalmente. Não que ele não sabe escrever ou desenhar, tá ligado? Mas é que, tipo, fica meio confuso. Manja,
eu gargalho, eu gargalho. Cara, você já leu, você nunca leu Lost Canvas, né, cara?
Não, nunca li, mano. Lost Canvas não, só assisti.
Lost Canvas é a pior coisa. Cara, você tem hora que literalmente tem só um borrão no quadrado do mano. Não consegue entender o que tá acontecendo. Mas se a culpa é porque a história é boa, tá ligado? O traço dos personagens também é bem desenhado, mas, cara, é horrível. É horrível o desenho, assim, sabe? Tipo, é muito fluido, muito mal desenhado, e é muito sombreado também, então esconde muito.
No caso do Boku no Hero, tem algumas páginas assim que realmente fica difícil, né? Que ele mete muita informação e acaba perdendo a mão, sabe? Mas mesmo assim ainda é um mangá que vale a pena ler. E que te impacta, tá ligado? Ele sabe desenhar bem, tem uma condução de narrativa bem legal. Então comparando assim, né, esses dois aí já, né? Pô, Shumatsu no Valkyrie dá de 10 a 0, né, cara? Porque realmente você não fica perdido em nenhum momento, né, mano? Da luta, você sabe o que tá acontecendo, você sabe quem tá levando o golpe, sabe quem tá aplicando o golpe. Mesmo eles nem perdem tempo meio muito explicando, né? Tá ligado assim?
Não, isso é bem legal, sabe? É um negócio que querendo ou não, é um problema atual das obras, é que isso é geral, não é só mangá, não é só anime, tipo. A Marvel faz isso direto e tá começando a ficar chato, tá todo mundo começando a reclamar, já que é explicar o que tá acontecendo. Cara, você não precisa explicar tudo o que tá acontecendo. Você pode simplesmente seguir em frente, e isso eles fazem muito no mangá, e isso é muito legal. Que, cara, é só seguir, você não precisa ficar explicando, tá ligado? Óbvio, tem uma ou outra coisinha que eles explicam, assim, tipo, o que que é a Wound, o que que acontece, porque é o que faz caminhar o mangá. Então, tipo, ele explica o que é necessário pra você caminhar com o mangá. O resto ele não te explica, tá ligado? Ele não precisa ficar ele não te pega pela mão, ele te considera o inteligente o suficiente pra saber o que tá acontecendo. Isso é legal, né?
Cara, isso foi um dos charmes, né, do Shumatsu no Valkyrie, porque quando você fala assim, pô, é luta de Deus, você apresenta assim, né, a obra, né, pra quem não conhece. Cara, é uns malucos lá que querem, os deuses querem destruir o mundo, daí tem uns malucos que vão lutar contra os deuses pra eles não destruírem o mundo no X1, e as lutas são insanas e não sei o que, a gente vende assim o mangá, né. Só que, mano, ele é um pouco mais profundo do que isso, não é só porradaria. Ele agrada pra caralho na porrada, né, Edu? Tipo, os personagens são muito bem feitos na questão de poder, escala de poder e os golpes. E a luta em si é muito divertida. E a gente vai falar um pouco mais detalhadamente das lutas na sequência. Mas com relação, assim, ao enredo do mangá, é muito legal porque tem uma pegada, assim, de traição, né? Tem uma pegada assim de, pô, qual será que é dessa Brunhilde, o que que ela tá armando, né? Que tipo, igual a gente fala, será que ela realmente tá defendendo os humanos pelo simples fato de serem humanos e ela gostar, ela ser uma Valkyrie e ela ter que proteger, ou ela quer passar a perna nos deuses mesmo? Cara, não, a gente não sabe, mano, porque ela tem essa incógnita muito grande, né, irmão? Isso, porra, é muito massa na série. E falando aqui, né, da profundidade, né, dos enredos, a gente vê outro charme bem grande da série, porque ele mexe com todas as mitologias, cara. Todas. É mitologia nórdica, mitologia hindu, mitologia cristã, judaico-cristã. Cara, mano, na hora que eu vi Jesus Cristo, velho, tá ligado? Falei, mano, os caras meteram Jesus Cristo na obra, brother. Eu falei, não pode, cara. E, pô, ficou legal pra caralho. E não ofende nenhuma religião, né, irmão? Acho que esse é o mais charmoso do negócio, né? O que você acha, cara?
Eles trabalham bem esse negócio da religião. Me ofendeu a parte que mataram todos os gigantes de gelo, mas... E aí foi tranquilo.
Ah, os Yutun lá, né? Esse...
Eu também achei meio estranho isso aí, mas eu deixei de lado porque né, a pegada do personagem pedia isso, né? É, tipo, minha vida é meio chata, não tem ninguém pra eu enfrentar. Então eu entendi, relevei. Mas é muito massa, cara. Esse ponto o Shumatsu acertou em cheio, né? Que ele não é agressivo com nenhuma religião e ele, mano, é muito maneiro, cara. Essa interação com todas as, vamos dizer assim, mitologias, né? Do nosso tempo. E meu, já aproveitando aqui, Du, uma coisa que eu acho tesão pra caralho também de Shumatsu no Valkyrie, que é a plateia, brother. A plateia é muito importante, né?
Sim, toda luta tem, por assim dizer, os team leaders, tanto dos humanos quanto dos deuses, assim, sabe? Então, tipo, toda luta tem que ter, tem o comentário da galera que tá na plateia. Então os caras falam assim, não, porque, pegando já um exemplo, não, porque o Lupo era foda, cara. Quando ele lutava não tinha quem derrotasse ele, ele era muito forte, pá. Sabe, tipo, tem os próprios... A própria galera que conviveu com o personagem, que segue a mesma linha que ele, tá na plateia apresentado, porque a plateia aparece, tipo, todos os humanos, sabe? Então é bem, bem legal de ver.
Cara, uma coisa que eu achei sensacional foi na interação da plateia com os lutadores ali, né? Que eles têm, tipo, a ver ou com o humano ou com o deus, né? Aí foi na segunda luta lá, né, de Zeus e Adão, que tipo, na hora que entra o Hermes tocando a música, e o cara que compôs aquilo, os outros compositores, tipo Mozart, quem mais que tava lá? Acho que Beethoven, né, também?
Beethoven, né? Bach, esses caras aí.
É, tinha um monte de cara e o cara chorando, assim, putz, cara, um deus tá tocando a minha música. Oh, aquilo lá foi muito foda, velho, tá ligado? É, tipo, a outra coisa também, quem que pintou aquele quadro do Adão e Deus, assim, no dedo? Foi Michelangelo, né?
Michelangelo.
É, então, aí, quando ele vê a Eva, né, na plateia, que ele, tipo, o velho quase morre uma segunda vez, mano, tá ligado? Quando ele vê a mulher, tá ligado? Que, tipo assim, que eu gravei essa frase, que ele falou assim, caraca, essa é a Eva. Ela é muito mais linda do que eu imaginei, tá ligado? Tipo, é muito foda, velho. Muito, muito, muito foda. Na hora que ele vê aquela cena clássica do Adão, né? A representação da obra dele lá. Ah, mano, é muita referência cultural, né? Em algumas partes enfim.
Tem uma interação na plateia que eu gosto muito, que é a hora que entra o primeiro... É no começo da primeira luta, eu acho. A hora que eles apresentam a primeira luta. Daí a Brunilda tá subindo, assim, tipo, uma parte da plateia pra ir no mezanino. Daí tem um cara rezando, assim, tipo, que os deuses nos ajudem. Daí olha assim pro cara, assim, você não tem que agradecer aos deuses, não. Agora você tá contra ele. É legal pra caralho.
Nossa, cara, aí essa cena também é chocante, né, irmão? Você falar, assim, pra alguém que, tipo, sempre orou, viveu, né?
Deus, tipo, é um
assim,
monte,
sim, exatamente. E é justamente esses deuses que ele orou a vida inteira que é que vai matar ele, tá ligado? Pra sempre, apagar a existência. E quando a gente fala em Shumatsu Valkyrie de matar, não é simplesmente matar, né? É tipo apagar.
É apagar a existência do cara.
A existência do ser, né? Exatamente. E eles já estão mortos, né? Na real, né? Em tese, né? Pelo menos foi assim que eu entendi.
Não, tá todo mundo ali já bateu as portas, já, né, cara?
Em algum momento da história, né? E sabe o que eu achei legal nessa cena também, do mais pra frente? E que é que ocorre, né? Já dando um pequeno spoiler aqui, ocorre uma traição por parte dos deuses. E aí me veio à mente, sabe o que que me veio à mente essa cena, quando aconteceu essa traição? Que esse cara tava rezando pra esse deus em específico.
Isso mesmo, acontece isso mesmo. Ele tá rezando pra esse deus mesmo, de verdade.
Né, ele pede pra esse deus, assim, proteger eles. E de fato, cara, acontece a traição e o deus se vira contra os deuses, cara. Meu Deus, aquilo lá foi chocante, tipo, putz, pá, tá ligado? Ah, mano, o Shumatsu Valkyrie é muito apaixonante por esses pequenos momentos, né, cara? Às vezes a luta fica, é o principal ali, é o prato principal, mas o que acontece em torno dela é o que deixa charmoso, né, a obra em si.
Verdade, cara. Eu falei verdade.
Ai, ai, ai. Então tá, cara. Já passamos, já lambemos o saco do mangá do Shumetsu no Valkyrie. Falamos mal da animação da Netflix, que espero que eles melhorem pra segunda temporada. Porque a próxima luta... É, a próxima luta da segunda temporada... Porra, mano, se não tiver fluidez, vai tomar no cu. Aí eu desisto de assistir esse anime. Não é verdade? Que a próxima luta promete muito. Ah, porra, vai tomar no cu. E falando nas lutas, meus amigos, então vocês devem estar se perguntando, beleza, mas é quem que são esses merda que vão se engalfinhar na arena? Então o Eduardo aí vai trazer pra gente aí a lista do... Por parte do primeiro do... Faz lá dos deuses aí, primeiro do... E depois você já... Já emenda
primeiro
dos
deuses. Primeiro os deuses. A lista que saiu na mão da Brunilda. O primeiro deus... Do lado esquerdo. Ah, não. É. Primeiro do. No corner vermelho aqui. É. Uh-huh. É Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidon, Susanoo, Thor, Bizamoth. Sim, Bizamoth. Anubis. Então, não é Behemoth. É Bissamonte. Não sei qual deus que é. Anubis, Odin, Beelzebub, Shiva e Hércules. Esses são os deuses, esses são os lutadores do lado dos deuses.
Beleza, beleza. Antes de a gente passar pro corner azul aí, algum desses deuses te interessa muito? De alguma forma, você veio lutar? Qual seria?
Tem. Sacanagem eu falar já que eu lutaram, eu não vou falar. Porque esse primeiro episódio não tem muito spoiler, né? Então. um dos deuses que eu acho que vão dar mais. Que eu tenho mais apetências, que eu mais gosto, é o Anubis e o Apolo. Então. E tu aí,
cara? Você tá na expectativa nesses aí, né?
Nesses aí.
Ah, cara, eu tô na expectativa do Beelzebub e do Odin, mano. Odin, o pai de todos, é sensacional. sério, cara. E o Beelzebub, eu tô curioso pra saber, porque como ele foi apresentado, tanto a gente sabe dele no mangá, ele é tipo cientista, né? Não sei quem que ele vai enfrentar, mas, cara, eu tô muito curioso pra ver quem que ele vai sair na mão. O Beelzebub.
E daí tem o lado dos humanos, né? Que é no corner azul. No corner azul! Tem Qin Shi Huang, que é o imperador chinês. O Rei Leônidas. É Nikola Tesla. Hayden Takeomon, que é um lutador de sumô. O mais pica do... É.
Da
Adão,
história, né?
É, Adão. E agora o Rasputinka. Tem Rasputin. Tem o Lubu. Tem Okita Sonji, o Nostradamus, Hai-Ha, Simo Hai-Ha, Sakata Kitsuki, Sakata Kintoki, Sasaki Kojiro e Jack o Estripador.
Muito maneiro, cara. Desses aí, assim, alguma expectativa, hein, ó? De ver lutar assim?
Cara, eu quero ver muito o Tesla lutar.
Eu também quero, velho. Tô muito curioso pra ver como é que o Tesla vai lutar, velho.
Se ele tiver o bigodinho que ele tem, vai ser foda.
Verdade. Hein, mano, mas falando dos humanos, assim, uma coisa, assim, bem interessante é que esses humanos fizeram parte da história do nosso planeta em alguma mitologia. Ou realmente a história de algum país, né? Como Okita, agora esqueci o nome, né? O resto dele, era um espadachim, tipo, muito pica num período aí do Japão. E ele não perdeu pra ninguém, ele nunca perdeu pra ninguém, né? Tipo assim, todo mundo que enfrentou ele se fudeu. E esse Sasaki Kojiro aí também era um espadachim, mas era de tempos diferentes, né, do Kita, né? O Kita, se não me engano, é mais jovem do que o Kojiro. E ele realmente, cara, era um espadachim diferenciado, né? Ele, tanto é que quem for ler o mangá ou assistir o anime aí vai contar a história dele. E ele morreu em um combate com outro espadachim que inclusive tá na plateia torcendo por ele lá na arena, né? Quando ele tá enfrentando o seu adversário. Então, todos esses caras aí, de alguma forma ou outra, fizeram parte da nossa história real, né? Do nosso planeta. Isso que deixa tudo mais interessante, né? Enfrentando deuses que, dependendo da sua crença, são reais, né? Beleza, cara?
Beleza.
Enfim, cara, vamos finalizar essa parte aqui. Tem alguma coisa pra falar mais?
No... Leia o mangá. O mangá é bom.
Não, então vamos pro último tópico aqui, que é falar das teorias, irmão. Teorizar. Pra quem chegou até aqui e ainda não assistiu, quiser parar pra não tomar uns spoilers, e agora vai ter um pouquinho de spoiler, né?
Então, agora vai ter uma sirene falando... avisando assim, spoiler.
É, spoiler. Então, a partir daqui, se você tá curioso pra saber o que a gente vai falar, fica aí. Mas, se não assistiu a obra e pretende assistir, se deleitar com ela, é bom, né, não seguir em frente. Mas, enfim, se quiser seguir em frente também, é nóis. Então, vamos aí, Edu. Começa você. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Partindo do pressuposto, só pra situar a galera aí, o mangá hoje tá no mangá capítulo 56, né? Se não me engano. Isso. E
é na luta
ela iniciando a luta do Hades, né? O rei do submundo, deus do submundo.
Com Kung Jin
Van. Ah, o primeiro. O homem que unificou a China, né? Se eu bem me lembro da história.
É o cara que unificou a China, o maior imperador chinês, né?
É, o maior imperador chinês. Pica pra caralho. E aí, meu amigo? Começando por aí, mano. Como essa luta ainda não teve um fim, que as outras a gente já sabe o que aconteceu, né? Então o que você acha que vai dar dessa luta aí?
Cara, eu acho que o Hades vai acabar ganhando no final.
É, por quê?
Por dois motivos, na verdade. O primeiro é pra seguir a sequência do... Vitória Deus, Vitória Humano, que tá seguindo. Daí o... E porque o... O Hades, ele entrou por... Ele entra pra lutar, já dando spoiler pra realmente, né? Quando ele entra pra lutar, aparece o servo de Poseidon e fala assim, ó, você tem que entrar lá e derrotar, porque você tem que vingar o seu irmão, porque ele foi morto pelos humanos. E é muito massa que deu o Hades fala assim, eu não vou entrar pra vingar meu irmão, eu vou entrar pra defender todos os deuses. Ele pega o tridente de Poseidon na mão assim, mas não faz mal eu estar lutando pelo meu irmão também. Daí é legal pra caralho, tá ligado? Porque ele é um personagem. Ele é um personagem diferente, né? Ele é até como deus, ele não é tipo igual aos outros deuses. Os outros deuses, eles são muito, muito, entre aspas, genéricos. Tipo, ou eles são muito espalhafatosos e orgulhosos. Ou eles são muito... vocês aí embaixo e eu aqui em cima, sabe? Ele é diferente, ele não é muito, ele não é assim. Ele ainda tem o orgulho de ser um rei, mas tipo, o orgulho de ser um rei, sabe? E é justamente essa a temática da luta. A luta é a temática de um rei contra outro rei, não de um deus contra um humano, sabe? Isso é legal.
Ah, sim.
Por isso que eu acho que quem vai acabar ganhando vai ser o Hades. Principalmente porque ele entende, eu acho... isso não apareceu ainda, né? Mas acredito que ele acaba entendendo mais a humanidade do que os restos dos deuses, porque ele convive com a morte. Ele é o chefe de Helheim. Então, tipo, ele convive com essa parte de ter contato direto com as almas humanas.
É,
e o
pilar da humanidade, né? Vamos dizer assim também.
É. E por outro ponto, Kim Jin-hwan, ele é muito orgulhoso. Tipo, sabe aquele cara que ele entrou como se fosse um deus mesmo, sabe? Então ele entra na luta tudo se achandão, assim, na verdade. E que isso tende a mostrar que a galera que entra se achando morre no final.
É verdade, né? Tem essa impressão também, né? Mas, tipo assim, quebra um pouco o lance que, tipo, o Adão não entrou se achando. Mas durante a luta ele se achou, né?
É.
Então, e a gente sabe o que foi o resultado. Mas, enfim. Outra questão também, cara, que eu quero ouvir de você aí, é com relação ao enredo, mano. Tá muito estranho você só acabar nessa humanos contra deuses, assim, tá ligado? Eu não faço ideia de quem que vai vencer, mas tem uma trama correndo por baixo dos panos aí, não tem? O que você acha?
Tem uma cena que a Brunhild sai pra conversar com deuses, com outros, com... Eu acho que, se eu não me engano, ela conversa com o próprio Hermes, eu acho, alguma coisa assim. Mas ela sai conversar com os deuses, tem, tipo, todo um aparatado de um por baixo dos panos. E eu acho que vai acabar sofrendo com isso, né, o final do mangá, né? Que é aprendendo. E vai ficar ela e a menininha, né? São as duas. Daí ela vai, tipo, se levantar pra tomar conta, querendo tomar o poder. Daí ela vai lutar justamente pedindo pra tomar esse poder. E ela vai perder. E quando ela perder, vai estar empatado. Tipo, deuses e humanos vão estar empatados, sabe? E daí a menina vai ser obrigada a lutar, né? Porque é a última luta. E aí ela, sendo a irmã mais nova, vai lutar por última. E ela vai lutar e os humanos vão acabar ganhando no final.
Daí, tá achando que vai ser os humanos que vai ganhar?
É. Eu acho que vai ser os humanos.
Isso é um puto plot twist isso daí, né, irmão?
Só
é verdade.
Só que os humanos vão... É. Isso aí.
Vai ser um puta plot twist nisso daí, né? Mas assim, lembrando, né, cara, que tipo assim, por mais que os humanos vençam, os deuses não vão sumir, né? Os humanos só estão lutando pela sobrevivência de 1000 anos. A galera esquece isso, né? Os deuses vão continuar lá, a não ser os que perderam, né? Aí já era. E o que rola na assim, uma coisa que é encasquetada assim na minha cabeça é que assim, a Voland, aí que eu acho massa, tipo, a técnica chamada Voland, que é a técnica de transformar as Valkyrias em uma arma, parece que não é uma aptidão das próprias Valkyrias, né? Ela foi especulada pelo Loki, que é o outro puta personagem massa nessa série, né? Que foi especulada pelo Loki que alguém ensinou as Valkyrias essa técnica. Que elas estão usando pra lutar contra os deuses, né? Lá se unir aos humanos pra lutar contra os deuses. Aí sugere, né, que corroborando com a traição do Buda, foi o Buda quem ensinou a elas a técnica da Voland.
Eu acho
e aí,
que
levando pelo... Calma lá, né? Levando pra luta do Buda, que o Buda se afirmou um traidor. E no final da luta, quando ele tava quase perdendo, acontece... Ele faz uma Voland lá, né? Com o Zero Fuku, né? Lembra dessa parte? E aí ele consegue vencer e tal. E no final, ele fala pra... A Brunhilde vai ver ele lá na enfermaria e ele fala assim que ela é meio... Como é que é? A personalidade dela. Ah, ele fala... Dá a entender que ela... Tá querendo... Reforça aquela ideia de que ela tá querendo tocar fogo no parquinho, meu. E aí? O que você acha disso?
Então, eu acho que quem ensinou não foi o Buda. Quem ensinou foi outro deus. Mas o Buda mostrou que qualquer deus pode virar uma Voland, não só as Valkyrias, né?
Então... Exatamente. Mais uma brecha, né?
Aí que entra o ponto, né? E eu acho que quem vai lutar contra o... Já estipulando a Valkyria, né? Que vai lutar. Quem vai lutar contra o Odin vai ser a Brunhild. E daí ela vai morrer pra Odin, né? Porque quando o personagem perde a luta, a Valkyria morre também, né? Ah. Quando o Volante sai, a Valkyria morre também. Daí eu acho que ela vai acabar morrendo pro Odin. E eu já tenho estipulado os outros lutadores também já.
Quem que você acha que vai ser o humano que vai lutar contra o Odin? Usando a Brunhild como arma?
Então, aí eu já entro mais em dúvida. Eu acho que vai ser ou o Rasputin. É o Rasputin? Ou...
Sim?
Ou é o Rasputin ou o Nostradamus? É um dos dois que apareceu agora no mangá, né?
Qual dos dois? Foi o Nostradamus que apareceu.
Então eu acho que vai ser o Nostradamus que vai lutar contra o Odin. E usando a Brunhilde como arma. E daí o Nostradamus vai acabar perdendo pro Odin.
Eu já tô achando que quem vai lutar contra o Odin vai ser... Vai ser o Rei Leônidas, mano.
Eu acho que não, cara. Eu acho que quem vai lutar com o Odin vai ser o Nostradamus, porque eles criaram esse hype dele ser o humano mais forte, mais pica, o que atrapalhou os deuses, sabe?
Então, pode ser.
Então eu acho que ele vai ser usado justamente pra isso.
Entendi. Uma luta que assim que eu acho que vai rolar é o Apolo contra o cara lá que é o atirador lá, a Morte Branca lá, que esqueci o nome dele. Que é o Sniper lá, né?
Simuhaya.
É esse cara mesmo. Eu acho que vai ser essa.
Eu acho que o Apolo vai acabar ganhando, inclusive.
Eu acho que não, mano. Eu acho que o Apolo vai perder pra ele. Ele nem entrou, já tô torcendo pra ele, mano. Na moral.
Outra luta que eu acho que vai ter, que eu tenho quase certeza que vai ter, vai ser o Beelzebub contra o Tesla. Vai ter essa luta, tipo, meio de ciência, sabe?
Também tô achando, depois que apareceu lá toda aquela trama lá do Beelzebub, né, com o Haldin lá, né, mano, eu acho que tem angu aí, cara, embaixo desse caroço, tá ligado? Porque acho que, aí que você falou do lance, não foi o Buda que ensinou o Voland e tal, mas eu acho que foi o Buda que ensinou sim, porém, quem induziu isso tudo foi o Beelzebub, tá ligado? Manja? Uhum. Acho que o Beelzebub que quis que chegasse tudo isso, exatamente, mano, sete pele, velho. Por quê, cara? Porque eu acho que ele quer, tipo, dominar o bagulho todo, tá ligado? Na minha cabeça, essa é a maior teoria que eu tenho, entende? E aí no final, talvez nem aconteçam as 13 lutas e possa se resumir, tipo assim, numa luta entre os deuses e o Beelzebub, tá ligado? Já que o Beelzebub, na luta do Buda, o Buda provou que não é só as Valquírias que podem, né, se transformar em usar a Voland, né? Quem também os deuses podem usar a Voland, né?
Eu acho que esse pode ser o plot final, cara.
Tá, exatamente.
Ele vai lutar com o Tesla, ele vai ganhar. Daí quando eles libertam, tipo, a humanidade ganha, assim, tipo, depois da final das 13 lutas. Aí os deuses que estão. Os deuses que ganharam e os humanos que ganharam, tipo, se trabalham junto pra derrotar ele, tá ligado?
Entendi. Eu também penso dessa forma, tá ligado? Que o Beelzebub é muito filho da puta, tá ligado? Nem o Loki é tão filho da puta igual ele, cara.
O Loki é um personagem legal, cara.
Eu também acho. Falando nisso, você acha que o Loki vai lutar contra quem?
Eu acho que o Loki vai lutar com o Rasputin ou o Anubis vai lutar com o Rasputin.
Entendi. O Rasputin é aquele lance de ver o futuro, não é? Uma parada assim, né?
O Rasputin é o... O Nostradamus é o que vê o futuro. Tanto é que aparece o
Rasputin. Mas tem sentido o Nostradamus enfrentar o Odin, porque o Odin é o deus que sabe tudo, né? Pai de todos, né? Então faz sentido, tá ligado? Tá ligado? Eu acho que tem ciência, né? Por que ele enfrentar o Odin.
O Rasputin é o cara do governo dos Kizar lá,
dos russos, né?
Dos russos. Que ele era meio xamânico, meio mago, magão dos infernos também.
Ele é meio magão. Então faz mais sentido ele enfrentar o Anubis, né?
Tem? Então, por isso que eu chutei o Anubis ou o Loki, porque o Loki também tem uma pira meio...
O Loki é meio parecido com ele, né? Das mentiras e tal, né? Não é verdade? Daí seria tipo uma luta de iguais, ou opostos, né, que no caso Anubis, né, que é a da justiça, né, isso aqui vai dizer a verdade sobre o que você fez, e pá, né? Você vai entrar no céu ou vai ser devorado por essa criatura louca aqui, do demônio aqui, metade, um terço hipopótamo, outro terço leão, outro terço crocodilo, eu sei que se vire, né, então eu acho que pode ser o oposto do Rasputin, né.
Então, sabe quem eu acho que vai lutar com o Loki? O Sakata Kintoki. Que é o espadachim, o mais novo. O que nunca perdeu.
Ah, sim.
Sabe por quê? Porque quando eles já se encontraram também, tá ligado? Um pouco antes da luta do Buda, que os dois se encontram, os dois já se veem, os dois já ficam meio... encarando, daí o Loki já chama ele pra porrada já, ele também já saca a espada querendo lutar. Então, ele já tem também um meio trabalhado esse daí também. Apesar que também, tipo, o Jack não tem nada a ver com o Hércules, né? Mas ele já lutava.
Não, mas é que o Jack, ele é o oposto do Hércules, né? Tipo, até o momento das lutas que a gente tem, né? A gente tem que são trabalhados opostos e que são trabalhados aqueles que são iguais. Por exemplo, no caso da primeira luta Lubu e Thor, os dois tinham o lance do tédio, né? De tipo serem foda pra caralho e não ter ninguém que possa encarar eles. Que eles perderam a felicidade, né? Os dois eram iguais. Na luta do Poseidon com o Sasaki, por exemplo, era tipo arrogância contra o aprendizado. É a perfeição contra o aprendizado, tá ligado? Então, tipo, eram opostos, totalmente opostos, né? E... pô, e lá no... Na luta do Zero Fuku barra Raldin contra Buda, era iluminação contra a perdição total, né, mano? A miséria, né? Então eram opostos também. E na luta do Shiva com o Raiden lá, né, cara? Eles eram meio que iguais, assim, até... mais ou menos, assim, né, Pia? O que você acha?
Então, eu acho que... daí já entra na segunda parte.
Já entra na segunda parte. Mas é que, tipo assim, né, dá pra ver, assim, quem que vai lutar contra o Loki, quem que vai lutar contra o Anubis. Então, dá pra gente, digamos assim, ter uma teoria por aí. Eu tenho certeza que o Apollo vai enfrentar o cara lá, do Sniper, por causa do estilo de luta.
Sniper, né?
Exatamente. Exatamente.
O Leonidas, eu acho que ele vai lutar com o Susanoo Oka.
Pode ser, dois guerreiros, né?
Sim.
Também. Pode ser, não descarta a possibilidade, não. E o Beelzebub com o Tesla, né, mano?
O Beelzebub com o Tesla.
É, cada vez mais sentido essa luta pra mim. Na verdade, de todas, tirando a do Apollo e do Sniper lá, essa é a que mais faz sentido, na minha opinião. Mas enfim, guri, pra gente já avançando aqui já então, vou encerrando essa primeira parte, dar um tchau pra galera aí.
Tchau, galera.
Aqui. Tchau, galera. É isso aí. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. E não se esqueça de seguir o Eduardo lá. É toda quarta, né, que você faz a live, né, na Twitch. Toda quarta. Então fiquem atentos aí, mano.
Eu entro um pouco... já avisando também, eu entro um pouquinho antes. Eu entro exatamente 5h30. Eu entro, tipo, por volta das 5, assim. Mas daí também termina um pouco mais cedo, né? Não vou... é, mais tarde não. Tu entra mais cedo, sai mais cedo. Aqui não é carga horária, não. Aqui é por hora de trabalho.
Então, não tá na hora extra, né?
É, não faço hora extra, não.
Então tá bom.
Só entra hora extra pra lutar contra uma rita.
Então beleza. Mas de qualquer forma, a gente dá uma avisada no Instagram, né? Pra quem for mais desatento aí, né, nos nossos avisos, fica atento no Instagram lá que a gente sempre avisa quando o Eduardo estiver em live. Beleza?
Gente,
então fechou.
Eu a maior parte das vezes aqui, mas tá lá.
É. Então beleza. Então tchau, galera. Falou.
Falou. Pô, que falou nisso, cara.
luz, bajo la luna o bajo la cruz, cabalga yerto y gana la lid, después de muerte.